Existe um bichinho que combina mais com futebol que o tatu-bola? O animal que, para se proteger dos predadores, se fecha todinho, igual a uma bola, foi mascote da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Mas o fuleco da vida real continua ameaçado de extinção, apesar da visibilidade que teve. Felipe Melo é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo ele, o tatu-bola tem um comportamento noturno, passa tempo na vegetação seca da caatinga e só sai para se alimentar. Ele colabora para o controle de pragas, pois come formigas, cupins, larvas e pequenos insetos. Na natureza, tem ainda o papel de movimentar nutrientes do solo.
Os tatus em geral, não só o tatu-bola, mas todos os tatus que ocorrem na caatinga, tatu-galinha, tatu-peba, eles são o que a gente chama de engenheiros ecossistêmicos, porque o seu hábito fossorial, ou seja, de cavar, criar tocas, né, revolve muito sedimento, né? E isso na caatinga é uma coisa muito importante, porque a mistura do sedimento do solo, às vezes compactado e degradado, onde um tatu chega e consegue cavar, trazer solo menos compactado para cima, ajuda na regeneração da caatinga.
Ao se enrolar formando uma bola do tamanho de um coco, o tatu-bola torna-se quase impenetrável aos seus predadores naturais. Porém, fica vulnerável aos seres humanos, que além de conseguir pegá-lo com a mão do chão, também tem empurrado o bichinho para longe de seu habitat natural, em estados como a Bahia, o Ceará, a Paraíba, Pernambuco e Piauí. A coordenadora científica do Programa de Conservação do Tatu-Bola, da Associação Caatinga, Flávia Miranda, explica que empreendimentos energéticos e novas estradas têm atrapalhado a sobrevivência deste mamífero.
O nome científico dele é Tolipeutes tricintus. Ele está ameaçado por questão da perda do habitat e também pela caça. Perda de habitat vem por questão de desmatamento mesmo, e hoje em dia tem pressões como eólica, né, as fazendas de placas solares, né? Elas estão sendo muito utilizadas na caatinga. Infelizmente, é bem na área de ocorrência do tatu-bola, porque as placas ficam normalmente no sopé de uma montanha, né? Na parte baixa, que é onde o tatu-bola gosta de usar, né? Então, são grandes placas, são fazendas de placas, né? Grandes áreas, captando energia solar, são empresas mesmo, né?
O mascote fuleco ajudou na conscientização quanto ao problema da caça predatória, esportiva e também a de subsistência. O sertanejo Lorisvaldo Camilo, que atualmente integra o projeto Ecologia e Conservação Participativa do Tatu-Bola, na Chapada Diamantina, lembra que já caçou o animal para comer, mas hoje trabalha na preservação da espécie.
Quando nós era criança, né, que era meio ruim assim pro civil, a gente pegava ele para alimentar, para comer.
Era o tatu-bola, era o galinha.
A gente não tinha assim conhecimento, né, a importância que ele tinha, mas hoje em dia não faz mais isso não, por aqui não, pegar assim ele para matar, para se alimentar não. A gente está trabalhando para preservar ele agora. É porque a gente tomou conhecimento que eles têm o mesmo direito de sobreviver igual a gente, né, e eles fazem parte também da natureza, né. A gente tem que respeitar, né, os espaços de cada um, né? Os animais, eles também é muito importante, né, na natureza.
De acordo com o ICMBio, que é um órgão do governo federal, o tatu-bola permanece classificado como uma espécie em perigo na lista de fauna ameaçada. Emerson de Oliveira é gerente de conservação da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Ele explica que algumas ações foram tomadas em 2026 para preservar a espécie, como ampliação de parques nacionais e a Política Nacional para a Recuperação da Caatinga, que foram criadas em junho.
Não tem como tornar tudo comunidade de conservação. Mas aquelas áreas que mantêm os remanescentes mais significativos, eles precisam e devem ser protegidos pelos nossos governos. E nessa área em específico, lá na região da Serra das Confusões, é uma das regiões mais importantes do ponto de vista biológico do Brasil, porque está numa região ali de contato entre a Caatinga, o Cerrado e essa região de floresta densa, encrave de Mata Atlântica, inclusive. É fundamental para se proteger a biodiversidade em si, e isso reflete na proteção, especialmente as espécies guarda-chuva, né? Tem grandes felinos, por exemplo, né? Se protege todas as demais espécies ali da região.
Para garantir a sobrevivência do tatu-bola, deve ser lançado ainda em 2026 o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Tamanduá-Bandeira, do Tatu-Canastra e do Tatu-Bola, chamado de Pantatá. O trabalho, liderado pelo ICMBio, conta com órgãos ambientais, cientistas e organizações da sociedade civil. O objetivo é diminuir as principais ameaças a essas espécies nos próximos 5 anos, com ações como o combate ao atropelamento, a caça e o mapeamento genético. Com edição e roteiro de Akemi Itahara, da Agência Brasil no Rio de Janeiro, Isabela Vieira.